pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Easy Podcast. Eu sou o JP Gibran, estou junto com o Pedro Sotero.
Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.
Estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela já participou da Easy Edição 2, com ela falou sobre Hit Parade. Uma querida, tremenda profissional. Vilsa SS, seja bem-vinda.
Obrigada, gente, por esse convite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Vilsa, vamos começar por aquela pergunta clássica. Fale um pouco sobre você e sua formação, porque se deu a direção de fotografia.
Sim, bom, eu não nasci no Brasil, evidentemente. Eu nasci na Venezuela. Eu me formei em comunicação social, menção audiovisual, porque, na verdade, eu queria ter entrado na faculdade de cinema, só que por questões de tempo eu não consegui aplicar a universidade que eu queria. Aí eu fiz esses 5 anos dentro dessa carreira, que me deu uma base de audiovisual, mas uma base muito superficial. E, posteriormente, eu comecei com um interesse pela fotografia e eu fui para uma escola de fotografia analógica, fotofixa, e comecei um curso de fotografia analógica documental, o que foi muito bom porque isso me permitiu, de alguma forma, passar pelos processos de laboratório, trabalhar com película, revelar minhas fotos e entender um pouco mais os sistemas de fotometria. Aí, posteriormente, eu estava muito ansiosa para estudar cinema. Tinha trabalhado em alguns filmes como estagiária de produção, mas sempre muito curiosa, assim, acima do departamento de câmera. E foi a partir de um longa que eu fiz, que tinha uma diretora de fotografia mulher e uma operadora de câmera mulher, que eu consegui me visualizar em algum lugar dentro do cinema, porque anteriormente só tinha visto equipes masculinas, né? E as diretoras desse filme que eu estava trabalhando, elas eram ingressadas da Escola de Cuba. E teve um dia que elas me chamaram, porque eu tirava muitas fotos durante a filmagem, que era uma filmagem, que era um road movie, assim, pela costa, na Venezuela. Elas viram minhas fotos e aí falaram, ó, você tem que estudar fotografia e tal. Aí me indicaram a escola. Aí apliquei na escola de Cuba, entrei. E fiz os 3 anos do curso regular da escola de Cuba. Aí, posteriormente, saí da escola, eu vim morar para o Brasil, porque a situação econômica e política da Venezuela estava um pouco complexa. E eu estava saindo dessa etapa de formação já querendo crescer enquanto profissional e a situação do país não estava muito, muito confortável para quem quisesse começar uma carreira. Aí eu vim para o Brasil e comecei aqui fazendo assistência do que fosse, com qualquer valor, fazendo segunda, logger, primeira. Aí, por sorte, consegui entrar em vários projetos como foquista, e com alguns parceiros, diretores e diretoras de fotografia, que foram me ajudando, de alguma forma, a dar esse pulo para a direção de fotografia, porque a gente trabalhava nos projetos autorais, que eram umas estruturas um pouco mais flexíveis. Então, a gente tinha uma relação muito horizontal na equipe, e eu trocava muito com os diretores, com as diretoras de fotografia sobre a imagem e tal. Aí teve uma hora que eles começaram a me indicar para trabalhos que eles não conseguiam fazer. Aí eu comecei a fotografar alguns curtas, depois chamaram para fazer uma série, aí depois chamaram para fazer um longa, e aí foi. Isso é um pouco o caminho que eu fiz, porque eu estava muito ansiosa, né, depois da escola. Eu queria fotografar, então não tinha muito como eu fazer a carreira, digamos, o estágio tradicional, né? De começar a video assist, depois segunda, depois primeira, porque eu ia demorar pelo menos uns 10, 15 anos para virar diretora de fotografia. E eu estava muito ansiosa já para fotografar, né? Tinha feito essa formação de Cuba, que tinha absorvido muitas coisas que eu queria colocar em prática, né?
Pô, muito legal te ouvir, Wilson. E eu conheci o teu trabalho em 2018 com o Temporada, né, que foi o longa do André Novaes que você fotografou e fiquei muito impressionado assim com o teu trabalho, tipo, de muito muito bonito, muito consistente assim. O filme que vocês fizeram teve uma carreira incrível, né? Você ganhou o prêmio de melhor fotografia no Festival de Brasília, e desde então eu comecei a acompanhar a tua carreira e ver os filmes que você faz, porque realmente me marcou muito o teu trabalho no Temporada. E aí, e eu vejo que é isso, mesmo depois de ter feito um longa, você segue fazendo curtas-metragens, que eu também faço o mesmo, assim. E hoje a gente decidiu conversar contigo sobre três curtas-metragens específicos que você fotografou recentemente, que tiveram carreiras internacionais muito relevantes. Todos eles foram premiados e circularam muito nos festivais mais importantes. Que a gente vai falar hoje, queria falar contigo hoje sobre Menarca, República, Manhãs de Domingo. E é isso, que eles são três curtas que têm algumas coisas em comum, como é isso, o protagonismo de uma mulher, mas ao mesmo tempo, como forma, eles são muito distintos, né? Eles têm personalidades muito distintas no teu trabalho, e eu acho que vai ser legal a gente entender, tipo, é isso, onde essas coisas se cruzam e onde realmente elas se distanciam nesses projetos.
Vamos começar pelo Menarca, filme de 2020, da Lila Halá. Venceu o prêmio da Semana da Crítica no Festival de Cannes. Esse passa num vilarejo infestado de piranhas. Você tem duas meninas que estão entrando na adolescência. De repente, aparece um corpo misterioso na rede de um pescador. E vem várias discussões, assim. Um curta muito, muito bom, diga-se de passagem. Está disponível no Mubi. E vamos começar já perguntando como esse projeto chegou a você.
Esse projeto ele chegou a mim a partir de uma parceria de longa vida. Eu fiz a escola de Cuba com a Lila. A Lila é brasileira, mas ela mora em Berlim há muitos anos. E a gente se conheceu na escola de Cuba. E desde o primeiro ano da escola a gente trabalhou juntas. Então nós fizemos uns 4 ou 5 curta-metragens juntas nessa etapa da escola. Posteriormente, a gente fez um curta-metragem que chama Vargem, quando a gente saiu da escola, só que foi um curta-metragem que ele ficou um pouco guardado. Acho que a gente ainda não sabia muito como lidar com a distribuição dos curtos. E depois veio esse convite para fazer o Menarca, né? De fato, recentemente a gente fez o primeiro longa dela, que chama Ainda Assim. Então, foi uma parceria de muitos anos, mais de 10 anos já.
Quanto tempo vocês tiveram para desenvolver esse projeto juntos?
Olha, a gente teve uma prévia aproximadamente 3 semanas, sendo que uma semana foi trabalho de mesa, de ler o roteiro, começar a pensar na decupagem, mas muito distanciado da espacialidade real, né, das locações. E tiveram 2 semanas que foram já nas locações. A gente filmou em Pedrinha, que é um povoado no interior de São Paulo, e um vilarejo assim de pescadores. E aí a gente teve essas 2 semanas que foi especificamente para já decupar em locação, pensar como a gente ia resolver algumas questões estéticas que a gente tinha em relação ao filme, né, que ele se propõe de alguma forma escapar um pouco de um realismo, né? Ele tem uma coisa meio um realismo fantástico aí, né? Com essa criatura que aparece, né? Que é um corpo menina, peixe, né?
Queria perguntar sobre a concepção do projeto. Já sempre foi pensado ser das meninas, das crianças, enquanto os adultos são mais abastados, né? Principalmente os homens que são vistos como ameaça. Isso aí foi desde a concepção dos roteiros, já estava pensado nisso?
Sim, desde a concepção.
E com isso que você falou, né? É um filme que ele, de alguma forma, ele tem atuações naturalistas, mas ele é um filme que flerta ali, que tem um momento, né, de um realismo fantástico, né, com a presença dessa menina. Então isso traz muitas camadas para o filme. E eu vejo que você retratou lá Pedrinhas e a praia no Brasil. O Brasil normalmente ele é retratado, principalmente quando é no litoral e na praia, de uma forma muito tropical, com sol quente, né? Tipo, E por se tratar de um tema tão denso, né, tipo e ter esse flerte com realismo fantástico, você acaba indo por um outro caminho, né, de imagem, de um Brasil, de uma praia que eu nunca tinha visto daquele jeito. E eu acho muito interessante, né, que tem uma imagem fria com um contraste meio leve, né, tem um tom meio. Queria que você falasse um pouco sobre essas escolhas de fazer de retratar uma praia dessa forma, né, no Brasil.
Na verdade, isso foi um pouco dessas limitações que a gente estava falando. Eu acho que sempre é um pouco difícil você construir uma estética não realista com poucos recursos, né? Aí, quando a gente chega, se encontra com um lugar cheio de vegetação, verde, muita vida, e a gente praticamente quis se matar quando a gente viu isso, porque não era muito o ambiente geográfico que a gente estava requerindo para o filme. Então, aí a gente pensou, eu propus para a Lila, de fato, já que a gente estava com essas limitações, da gente trabalhar incisivamente nessa correção de cor, né? Em princípio, da gente, de alguma forma, evitar temporalidades marcadas, porque o próprio roteiro ele tinha uns problemas cronológicos que a gente precisava resolver. Então, a gente trabalhou, de alguma forma, esse tom azul, parece que está sempre quase um lusco-fusco, né, durante o filme inteiro. E, ao mesmo tempo, a gente precisava trazer uma densidade, né? A gente. Como você falou, né, uma história muito violenta, uma história muito densa. Então, a gente trabalhou isso através da correção de cor, eliminando de alguma forma, tentando tirar esses tons que eram mais vivos, né, principalmente os da vegetação, e incorporando esse azul geral, né, que tá no filme. Que isso já dá uma tristeza, né, para o lugar, já dá uma densidade que não é. Não é, você vai para lá e você vê e são cores vivas, é esse Brasil tropical. Só que a gente realmente precisou, foi mais um exercício de subtração, né? De tirar mais do que adicionar.
Nossa, demais. E realmente você percebe ali uma atmosfera muito pesada com essas coisas mais frias. E aí tem duas perguntas. Como vocês decidiram como a câmera ia se comportar, né? Que é uma câmera inquieta. E como você iluminou esse filme?
Olha, bom, a gente tinha essa questão de trabalhar com crianças, que não eram atores profissionais, e a gente tinha cenas que eram um pouco complexas, pelo que já de entrada a gente tinha escolhido por ir com câmera na mão, para dar mais liberdade. Eu acho que a gente escolher esse filme, trabalhar com uma câmera parada e engessar muito as crianças. Isso era uma coisa que nem Lila nem eu queríamos. Então, desde sempre pensamos, não, vamos com uma câmera na mão que a gente vai ter mais liberdade e vai deixar elas mais soltas. Ao mesmo tempo, eu acho que ter essa câmera na mão traz uma atenção para a história que é completamente necessária. E já de alguma forma a gente tinha tomado essas escolhas, né, em relação à imagem, né, de fazer essas questões com a correção de cor, que trairiam essa sensação de não realismo, pelo que essa câmera na mão não necessariamente ia imprimir um realismo, sino que ela estava mais com uma função de manter uma tensão ao longo da história. Aí a gente experimentou, né, nessa coisa que a gente estava falando de experimentar coisas nos curta-metragens, a gente experimentou. Umas trepidações na câmera no, nos momentos que ela se encontrava com o agressor. Eu, particularmente, vendo o filme depois, eu não sei se funcionou muito bem de fato, mas arriscamos, pelo menos, a fazer, a tentar imprimir uma tensão um pouco além, na câmera, que era que sempre que ela encontrava com o agressor, a câmera trepidava um pouco mais. E em relação à luz, a gente tinha muito pouco equipamento, na verdade. A gente estava só com umas placas de isopor, uns quadrados de LED. Então, foi muita luz natural. E foi um trabalho mais de bloquear, rebater e negativar, mais do que iluminar como tal. A gente só tinha o depósito, que era esse lugar. mais mofado, escuro, onde a gente sim teve que atacar um pouco com essas fontes que a gente tinha, que era um painel de LED. Eu não me lembro se a gente tinha algum Fresnel, talvez. Acho que a gente tinha 2650. Era muito precária, realmente, a estrutura de luz que a gente tinha. Então, foi mais um trabalho de bloquear e de trabalhar planos muito fechados e negativar.
E qual câmera vocês usaram nesse projeto, Wilson?
A gente usou a Sony FS7, que é uma câmera que eu tenho usado muito nos curta-metragens, porque eu sei que tem outras câmeras mais ou menos do mesmo valor, só que ao mesmo tempo, por exemplo, uma Blackmagic, ela tem um material mais pesado, então eu não estou com uma equipe completa, né? Eu sou com uma assistente que faz primeira, que faz logagem. Então, ao mesmo tempo, isso não permite você ir com uma câmera que tem um fluxo de descarga de material muito pesado, né? Por questões dos horários e tudo isso. Então, trabalhei muito sempre nesses curtas que eu não tenho equipe inteira de câmera com a FS7, porque ela tem uma logagem que é muito rápida.
E as lentes que vocês usaram? E você usou algum tipo de filtro nesse projeto?
A gente usou várias coisinhas. As lentes foi a CP2, que é uma lente que eu não particularmente não gosto dela, mas era a que tinha disponível na locadora com o orçamento que a gente tinha. E a gente adicionou alguns filtros. Eu acho que era. Eu acho que era um quarto de soft. E a gente usou um filtro com talco, que é uma coisa que a gente fazia muito na escola de Cuba, que a escola também tem suas limitações, e a gente fazia muitos filtros artesanais. Então a gente pegou um filtro clear e colocou talco nele também para suavizar um pouco o contraste. Não é a melhor forma de trabalhar, porque você não tem uma continuidade perfeita, mas digamos que era o que tínhamos.
Você falou sobre o trabalho de correção de cores de filme, que foi, você falou que foi pesado para ter esse tom, essas cores mais frias. Você geralmente trabalha com a mesma pessoa na correção de cor?
Eu trabalho muito com a mesma pessoa, assim. Eu gosto de criar parcerias que eu vou levando ao longo da minha vida, assim. Quando eu gosto, quando eu bate com uma pessoa, eu continuo. E aí a gente trabalhou com o Alexandre Christopher, que é da Clandestino Post, que a gente tinha feito aquele curta que a gente fez quando a gente saiu da escola. Eu chego na Alexandre porque foi uma indicação de uma fotógrafa colega, e ele fez na mensagem esse curto, e a gente gostou muito do trabalho com ele. E aí posteriormente eu já fui fazer outros projetos com ele. Eu fiz o Temporada com ele, fiz o Hit Parade com ele. Então a gente tem um matrimônio aí. É uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, um colaborador que é muito rico o processo com ele, o que ele traz para a imagem. Assim, nem sempre eu chego com uma imagem 100% concebida em relação à cor. A gente tem um processo de construção aí que é muito fluido em relação ao que ele traz, em relação ao que eu trago também como ideal posterior ao que eu capturei, né?
Sim, é muito importante, né, ter um parceiro desses, assim, para poder ter uma troca. E é isso, você fez vários projetos com o Alê. Eu já trabalhei com ele também, gostei muito. No Menarca, vocês trabalharam, além desse trabalho da cor e do contraste, que é um contraste mais leve e essa cor mais fria, vocês trabalharam, e você costuma trabalhar textura na pós, tipo colocar grão, esse tipo de coisa?
Olha, eu tenho colocado grão em algumas coisas, sim. No Menarca a gente colocou um grãozinho. Isso, né? Essas coisas da colaboração. Eu nunca pensaria em colocar um grão digital nas coisas. Mas o Alê, por exemplo, ele gosta muito de colocar grão. Então tem filmes que ele sempre, vamos colocar um grãozinho. Aí ele me apresenta, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Tem vezes que ele me convence, tem vezes que não. Eu acho que no caso do Menarca foi um filme que ele aceitava esse grão. Era um filme que a gente queria uma imagem um pouco mais suja, né? Já o fato da gente colocar um filtro com talco já era um indício de que a gente não queria essa imagem 100% limpa, higienizada. Então a gente colocou um grãozinho de 16 aí no Menarca.
Funcionou muito bem. Eu gosto muito da imagem do filme, gosto da textura que vocês chegaram. Vocês conseguiram chegar num resultado muito interessante.
Eu até agora não consegui assistir ele no cinema, na verdade. Mas eu também gostei muito e acho que o grão funcionou vendo ele na sala, né? Digamos, no monitor da ilha lá.
A qualidade do MUBI tá muito boa. E realmente o grão dá uma diferença, dá uma textura, uma riqueza a mais pra imagem. Realmente, belo trabalho.
Obrigada.
Vamos pro República, filme de 2021, dirigido pela Grace Passot. É um curta realizado em casa, com uma estrutura caseira, durante a quarentena de 2020, no centro de São Paulo. E é um filme que muito rico, diga-se de passagem. Então vamos já começar pelo princípio. Como veio a ideia do filme?
Bom, na verdade a gente estava... Foi bem no comecinho da quarentena, né? A Grace e eu, a gente mora juntas. A gente já tinha muita vontade de fazer algum trabalho juntos, algum curta-metragem. E surgiu esse convite do Cleber Mendonça, que estava fazendo a curadoria da galeria do IMS. E aí ele veio com esse convite, que era um convite muito aberto, né? Que foi um convite para a Grace para elaborar uma peça audiovisual. Ele não tinha nenhum parâmetro de formatos. E como a gente já estava com essa ideia de fazer um curta, pensamos, bom, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Enquanto resposta também do que a gente está vivendo. A gente, de fato, começou com uns experimentos documentais, filmamos outras coisas antes, percebemos que não era o caminho, e aí entramos nessa de fazer o curta de ficção a partir dessa ideia, que era essa mulher que acorda e recebe essa notícia de que Brasil é um sonho. E em qualquer momento alguém pode acordar e o que acontece com esse Brasil. Foi um filme muito, muito divertido de fazer, porque ele não tinha roteiro. A gente tinha essa ideia enquanto premissa, e foi um filme muito experimental, né? O texto ele foi sendo criado durante os ensaios que a gente ia fazendo, a gente ia modificando o texto, a gente parava, assistia essa coisa, né? A gente não estava com nenhum tipo de estrutura que limitasse a gente, né? Em relação a tempo, em relação a entregas. Então, foi um filme bastante experimental e, ao mesmo tempo, que ele permitiu a gente conseguir se expressar em relação ao que a gente estava vivendo, né? E que, de alguma forma, também fez a gente ter essa necessidade de ser muito criativos em relação a como transformar esse espaço, que era o espaço que era a nossa casa, né? Para um espaço que ele não é um espaço realista. Então, como criar, como redimensionar esse espaço íntimo foi um grande desafio, assim, para a gente com esse filme, né? Foi um filme feito com uma estrutura 100% caseira. A gente filmou com a 5D, que era a câmera que eu tinha. Eu tenho umas lentes Helios, que são umas lentes fotográficas russas, mais antigas. A gente filmou com essa lente. O som a gente fez com o celular. A gente fez a captura do som com o celular. Colocou fita, o celular acima da câmera colado e gravou a voz e o som todo com o celular. E de iluminação a gente não tinha nada, na verdade. A gente só tinha essas lampadinhas de soquete LED que você muda as cores. Eram nossos únicos recursos de equipamento, né? Ao mesmo tempo, também, a gente estava assistindo muito, revendo muitos filmes, né? Com esse tempo parado da pandemia. E a gente... Eu sou muito influenciada pelo cinema iraniano. E a gente estava revendo muitas coisas nessa época. A gente estava revendo vários filmes do Panahi, né? Que são filmes que geralmente eles fazem essa quebra da quarta parede. Então a gente também estava com essa influência, com essa vontade de colocar isso em prática. E foi uma coisa que a gente conseguiu fazer no filme.
Nossa, eu fiquei chapadíssimo quando eu vi esse filme. Eu fiquei muito impressionado. Ele bateu muito forte em mim. O filme é muito forte, muito bonito. E tem essa câmera muito... É isso, meio claustrofóbica, fechada, perto do rosto. Que desfoca, né? Tipo, e se evolui muito na performance. E é isso, muito dedicado à performance de Grey.
Sim. Essa, na verdade, assim, é isso. A gente vai lidando com as questões que a gente vai encontrando, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente estava fazendo esse curta em casa, que ele, de alguma forma, ele pedia ter um tipo de atmosfera que fosse densa, que não fosse 100% realista, ao mesmo tempo que a gente não tinha nem recursos de luzes, nem direção de arte, nem o espaço era o ideal para fazer o filme. Então, isso também fez, de alguma forma, a gente adaptar na linguagem, construir esse filme dessa forma claustrofóbica. Ao mesmo tempo, a gente fala, não, mas vai ficar muito claustrofóbico. O que, que a gente faz? Será que a gente não sai de alguma forma? E veio a ideia dessa moradora de rua lá embaixo do prédio, para a gente ter um respiro no filme. E ele ia se construindo muito assim, era uma construção muito... muito orgânica, que ia nos tropeços com as limitações, mas que só surgiam... presentes, né, para o filme, que iam enriquecendo ele.
Sim, e esse momento da, é isso, da meio metalinguagem, de quebra da quarta parede, como foi que vocês decidiram fazer isso, né, que é um plano que ele vem ali com um drama muito forte com a personagem da Grace ali, e de repente essa câmera se desmancha, né, e você de fotógrafa começa a virar personagem. A gente começa a ver só uns recortes do corpo, é como se a câmera tivesse sido deixada ligada. A gente começa a ouvir você se comunicar com a Grace, falando ali que está, inclusive, tá tendo problemas técnicos, que foi difícil, né, que o diafragma está todo aberto, que foi difícil de foco. E a câmera segue assim, ligada, e ela é colocada em cima de uma mesa, né, e você é colocado na frente de dois olhos negros, assim, encarando a câmera. E a cena continua e a gente escuta, você fala que vai beber, a gente escuta, tipo, isso tem todo esse extracampo que é trabalhado durante essa câmera. Eu queria que você falasse um pouco mais de isso, como foi fazer esse plano e quantas vezes vocês ensaiaram, se foi muito orgânico, como foi isso?
Cara, isso foi, olha, a gente sabia que a gente queria quebrar a quarta parede, e a gente falou, bom, a gente pode fazer por corte, que era uma coisa que a gente já tinha visto, né, um recurso recorrente em vários filmes, e aí a gente estava sentado assim pensando, mas como é que faz, porque se ela chega, como que a gente faz para que essa câmera se desloque até lá e tal? Aí eu falei, ah, e se eu for, tipo, beber água, sabe? Falei assim, muito qualquer coisa, brainstorming. Aí a Grace falou, uai, faz sentido, né? Ter sede é coisa de humano, normal, você tem sede, você vai beber água. E aí, nessa casa que a gente morava, tinha esse retrato, que é da Teresa, que é uma atriz que faleceu, que fazia parte do Teatro Oficina, que ela era muito amiga de uma pessoa que morava com a gente. E esse retrato é um retrato que permanecia aí na nossa casa, que era bem acima do filtro de água. Então a gente pensou, ah, bom, você vem beber água, a gente foi andando até lá, a gente viu, caralho, se a gente parar aqui? Porque a gente sabia que a gente queria fazer um plano sequência, mas como que a gente ia lograr isso? E a gente viu a foto da Teresa, que é uma imagem muito impactante, né? Um olhar muito forte. Então a gente falou, não, beleza, então a gente faz isso, corta, você vai beber água e a câmera fica aí. Beleza, fizemos. E aí, posteriormente, a gente emendou por corte direto para sair para a sala, né? Foi muito espontâneo. A gente filmou, não sei, eu acho que foram 4 takes no máximo, que era o take inteiro, né? Aí a gente estava realmente com esses problemas de foco. Foi uma coisa que eu, enquanto atriz, de alguma forma, incorporei. Eu não tinha texto. A gente cortava e cada uma improvisava. Então, quando a gente cortou, eu falei, cara, não dá. Porque realmente estava muito difícil operar e conseguir fazer o foco, porque eu estava 2.8, 1.4, não lembro o diafragma, eu acho que era 2.8 com essa lente, com a 5D, estava bem complexo, assim, a profundidade de campo. Aí eu falei isso e meio que ficou no filme. De alguma forma, incorporar as dificuldades e achar uma desculpa para fazer parte do filme, né?
Incrível, muito bonito te ouvir e todo esse processo de vocês duas. O filme, de fato, é um filmaço. Ele está disponível no site do IMS, né? E quem não viu, veja, pois é um filme muito, muito interessante. Teu trabalho de câmera nesse filme é muito incrível, Wilson, de verdade, sim. Ele bate muito forte, a câmera é tensa, é viva, nada dos que supostamente seriam problemas, na verdade, eles estão todos ali jogando junto, como linguagem, como parte do que vocês fazem juntos. É, de verdade, um trabalho de câmera. E é isso, por mais que seja simples e de luz também, mas é isso, é um trabalho de cinematografia impressionante. Parabéns.
Obrigada.
Só uma última pergunta sobre o República, que é, e o processo de finalização dele, como foi?
Bom, eu editei o filme... depois de muitos anos, abri programa de edição de novo, editei ele no DaVinci mesmo, fiz o desenho de som com o que a gente tinha captado de celular, peguei algumas coisas de bancos de som também, e aí eu pedi ajuda para o Alê, da Clandestino. O Alê não podia no momento, e foi o Bruno que fez a correção de cor. Ele fez a correção de cor e de som. Eu pedi pro Rubem Valdez, que é um amigo de som, para fazer uma limpeza nesse timeline que eu já tinha feito, que ele estava um pouquinho tosco, porque eu realmente não tenho conhecimentos técnicos de som. Aí passei para ele, ele deu uma limpeza e foi assim que a gente finalizou.
Bom, agora o último filme, né? Manhã de Domingo, do Bruno Ribeiro, que venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim esse ano, que conta a história de uma jovem pianista que vai apresentar seu primeiro grande recital, e ela começa a lembrar as memórias melancólicas que ela tem com a mãe. E é um filme muito... Eu achei um filme muito delicado. E como foi, como chegou o projeto do Bruno para você e como você desenvolveu o conceito dessa fotografia que é muito calma, assim, ela é muito delicada, essa fotografia?
O Bruno tinha conhecido o meu trabalho pelo Temporada. Ele tinha assistido Temporada, ele é muito influenciado pelo cinema do André Novaes. Ele tinha assistido Temporada e, de fato, eu volto em parceria com o diretor de arte, que é o Diogo Hayashi. A gente fez juntos vários projetos, entre esse e Temporada. Aí o Bruno me convidou e convidou o Diogo para a gente fazer parte dessa equipe. Na verdade, quando eu li o roteiro... E ele me apresentou a personagem, né, que é a Raquel Paixão, que é essa pianista. Eu fiquei com muita vontade de filmar essa história muito próximo dela. Só que o Bruno, ele tinha muito clara essa ideia dele querer trabalhar tudo em planos gerais, distantes, parados. Então... eu acho que a gente às vezes, né? Às vezes não, eu sempre tento acompanhar um pouco essas intuições dos diretores e das diretoras, né? E aí, de alguma forma, a gente foi construindo a partir dessa ideia. Só que ao mesmo tempo a gente pensou, bom, tem toda essa jornada que a gente acompanha essa personagem, né? Por esse exercício de memória. Tem algum momento que a gente precisa chegar perto dela, né? Que é no final do filme, que é o único momento que a câmera realmente se aproxima. ao mesmo tempo Bruno queria uma atmosfera que ela fosse, que não fosse realista, só que mais uma vez a gente tinha essas limitações de recursos, né? Então foi um filme que a gente trouxe alguns elementos, né? Por exemplo, a gente construiu essa ideia que já o Bruno já trazia, mas que a gente, eu acho que foi uma das coisas que a gente conseguiu construir melhor no filme, que é esse olhar da protagonista, né, da personagem, que ela está sempre se relacionando com fora de quadro, né, que de alguma forma é o que faz desse filme, eu acho que é a riqueza desse filme, que ele faz um espectador ativo, né, você está vendo ela, está acompanhando ela por essa jornada, mas de alguma forma você sempre sente que ela está aí e não está. Que isso é algo que eu acho bem interessante, né? Porque ao mesmo a gente queria trazer uma ideia de ilusão, mas ao mesmo tempo a gente está lidando com uma estética que é bem naturalista. Então, esse jogo desse olhar para fora, né? Esse olhar para fora de quadro, que ela está sempre em relação com outra coisa, eu acho que traz uma sensação que você não sabe se isso está acontecendo, se não está acontecendo, se ela está aí, se ela não está aí. E a gente também... o filme ele tem vários espelhamentos, né, ao longo dessa jornada. Né, tem esse espelhamento dela quando ela está na cena da piscina, tem outro espelhamento que acontece quando ela finalmente retorna para casa, que ela vê uma criança... o que a gente fez de alguma forma assim em termos de desenho de luz foi criar uma fotografia que ela fosse expressionista, sabe, de trabalhar muito um contraste forte de luz e sombra, de uns desenhos de luz que eles fossem muito mais marcados do que a gente está acostumado, né, para trazer também uma sensação de estranheza para esses espaços, né? Um espaço é o recital, outro espaço é da piscina, são espaços que foram completamente desenhados por luz, porque eles em si mesmo eles não entregavam o que a gente queria enquanto atmosfera. Então foram esses desenhos de luz um pouco mais expressionistas que ajudaram de alguma forma a construir essa atmosfera um pouco mais fantasmagórica de alguma forma.
Sim, e isso é interessante isso que você falou, né? Tipo, que o filme tem essa coisa dos planos abertos, longos, né? E fixos, mas ele muitas vezes eles têm algum movimento ou um corte que eles revelam um outro personagem. Primeiro parece que a personagem está ali performando para a gente, para o espectador, mas de repente você pega e revela um outro personagem que está em cena e que está observando a cena também. É quase uma triangulação entre a protagonista, o espectador e um outro personagem que está assistindo também, né?
Eu fico com uma sensação que é uma relação entre um real e um imaginário, né? De alguma forma.
E aí você falou também aqui que é isso, que dá para notar que ele é o filme que tem a luz menos naturalista de todos, né? Ele tem uma luz mais trabalhada. Você falou um pouco isso, que teve que trabalhar isso, do universo onírico, do sonho e também de trazer que as locações não entregavam tanto e que você teve que iluminar. E como foi isso? Numa estrutura pequena de curta, esse projeto você tinha um pouco mais de luz, um pouco mais de equipe, como foi isso? O que é que você tinha de elementos para trabalhar essa luz mais marcada que vocês queriam?
Nesse projeto eu estava com uma assistente de câmera e com um gaffer e uma assistente de elétrica. Eu trabalhei com o Bené Machado, que é um grande parceiro meu. Ele foi foquista no Temporada, foi foquista no Hit Parade, foi foquista / maquinista / eletricista nos Mascarados, que foi um longa que a gente fez só nós dois. Então, uma parceria de muito tempo. E ele era o gaffer nesse projeto, junto com a Marina, que era assistente de elétrica. Então, tinha duas, essas duas pessoas, e o que a gente tinha de estrutura era bem pequeno também. Eu me lembro que, por exemplo, na cena da piscina, a gente não tinha suficiente luz para iluminar, e a gente colocou um refletor num praticável no meio da piscina, e o Benê ia girando o refletor durante o trajeto dela, porque a gente não tinha como iluminar o espaço inteiro. Eu acho que eu tinha 2 5-7-5 e uma mala de Fresnel Arri, 3650 e 1000. Esse era todo o equipamento que a gente tinha.
É, e quais câmeras de lentes que você utilizou, né, para esse filme?
Nesse filme foi a mesma câmera, FS7. É, e as lentes, mesma coisa, as lentes disponíveis eram as Rokinon. Aquelas Rokinon Cine 1.5.
E você filtrou, de alguma forma, esse filme?
Foi um quartinho de soft. Um quartinho de soft para quebrar um pouquinho a nitidez da lente. É isso, a gente vai, né, tentando quebrar um pouco a estética dessas lentes que nunca são as ideais, né? Tipo, todos esses filmes eu faria com outra lente. Esse filme eu teria feito com umas Cooks, só que não tem Cooks. Então, o que a gente fez foi adicionar um quartinho de soft só para dar uma quebradinha e trazer um pouquinho de halo nas altas, o que não era ruim para a estética, né?
E o processo de correção de cor desse filme? Principalmente com a textura das peles, como foi?
Foi um processo, bom, foi com o Alexandre também. Eu tenho uma tendência, a gente já praticamente criou uma dinâmica a partir do temporada, porque no temporada, por exemplo, a gente fez uma correção de cor que ela era bastante forte, assim, incidindo nas cores primárias e tentando trazer uma plasticidade maior para a imagem, um pouco fugindo de uma coisa realista. Mas o André sempre colocou que ele queria que as peles fossem o mais natural possível. Então, a gente tem um estudo minucioso, assim, porque o temporada a gente tinha feito com a Sony FS5. E tem uma tendência que eu sinto que acontece com a FS7 também, dessas câmeras nas peles, em peles negras, que são peles negras não retintas, peles negras um pouco o tom da Grace, um pouco o tom da Raquel um pouquinho mais escura, mas que essas câmeras elas adicionam muito um verde nessas peles, e quando estão em áreas de sombra adiciona muito um vermelho. Então é um trabalho meio minucioso, assim, de dependendo da situação de luz a gente falar, ah, não, aqui está um pouquinho verde, tira um pontinho e neutralizar, digamos, de alguma forma, esses erros que a câmera faz, né, na captura. A gente repetiu um pouco esse processo na correção de cor do manhã. A gente tem um processo... Bom, essa primeira cena, né, a gente queria que fosse uma manhã de domingo, mas que fosse uma manhã de domingo pouco solar, um pouco mais triste de alguma forma. Então a gente deu uma esfriada geral na cena e fez essa correção nas peles ao longo do filme. A exceção da cena da piscina, que a gente realmente já tinha se proposto, eu já tinha me proposto, eu tinha... quando a gente falou da cena da piscina, eu tinha visto o filme Azul, né, do Keselowski. E a gente estava com essa referência que a gente adotou um pouco para essa cena, o azul. E pegamos, assim, a gente foi indo até o limite e fizemos um tratamento um pouquinho mais pesado, onde a gente se permitiu deixar que essa luz azul incidisse no rosto, né? Um pouco atendendo essa vontade de que o filme atendesse a uma estética que não fosse 100% realista.
Muito bom, incrível. E é muito bom pensar e ouvir sobre esses três filmes, que é isso, eles têm estéticas tão diferentes, e entender que, apesar de todas as limitações, você, tem uma potência criativa que realmente explode na tela, Wilson.
uma sensibilidade para compreender o roteiro, a direção também, que tá na tela.
É, eu não sei, eu particularmente eu tenho minha relação com a fotografia é muito ligada à narrativa, assim, eu não sou muito do truque dos efeitos da fotografia. Eu acho também, não tenho tido um projeto que tenha esse requerimento até agora, mas minha tendência assim é mais a narrativa, né? Que é pelo que eu entrei e comecei a fazer cinema, né? Por uma vontade de contar histórias.
Eu não sei se tem mais alguma coisa que você queira acrescentar. Para mim, assim, eu acho que a gente já teve um panorama muito legal e interessante sobre esses três projetos. E talvez é te perguntar, sobre se você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar e te perguntar aí sobre projetos futuros que você está a desenvolver, que a gente possa esperar de ver teu nome na tela.
Projetos futuros, por enquanto, enfim, estou fazendo algumas participações em séries, né? Que agora tem muita produção de séries, streaming. Tenho feito algumas segundas unidades, até agora não assinei uma série de streaming, né? E tem uns projetos aí de dois longas na frente, só que não posso falar muito o que são, nem de quem são, mas tem dois projetos de longa aí na frente que, com sorte, irão para tela. Por enquanto, isso. E um curto também. Então, tem várias coisas aí na frente. Sobre acrescentar. Ai, vai. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é super importante esse espaço que a revista de vocês está criando, né? Em relação aos curtos, né? Eu li algumas resenhas que vocês fizeram de curtos, que eu acho que é super importante, porque realmente é um espaço de experimentação que vale ouro, né? E é lamentável que a gente tenha que trabalhar com esses orçamentos em curtos, né? Porque traz limitações, não tem como dizer que não, traz umas limitações, a gente encontra saídas, mas é um espaço de experimentação muito que eu desfruto muito, que é muito rico, e que bom que vocês estão abrindo esse espaço de discussão sobre como construir imagem também dentro dessas estruturas, né?
Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar e ser tão generosa com os filmes e com a gente. Eu acho que vai ser importante aí para um monte de gente ouvir o que você tem a falar, tanto de novas gerações quanto de pessoas já estabelecidas, porque é muito bom te ouvir e como você pensa cinema e de como você, é isso, trabalha muito bem com todo tipo de limitação. Quando chega para a gente espectador, é isso. São trabalhos muito potentes e muito bem acabados e muito bem realizados e de muita sensibilidade. Obrigado, Wilson.
Ah, obrigada a vocês pelo convite, gente.
Muito obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Esse foi mais um episódio do Iris Cine, o podcast da Iris. Não esqueçam de ler nossas matérias em www.iriscine.com.br e nos procurem no Instagram, @iris_cine. Eu sou o JP Gibran e até mais!